A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Amapar sobre direito corporativo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação do advogado Alexandre Costa, da Comissão de Advogados Corporativos da OAB Paraná. Ele vai explicar para você, ouvinte, qual é a importância das empresas possuírem em seu quadro de funcionários um advogado corporativo ou até mesmo um setor direcionado apenas ao jurídico. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre. Bom dia, doutor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Em nome da OAB Paraná e da Comissão dos Advogados Corporativos, a gente agradece esse convite. É sempre um prestígio muito grande para a gente participar de programas desse alcance.
Doutor, para começarmos a nossa entrevista, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, no que consiste a advocacia corporativa?
Bom, a advocacia corporativa é um segmento de atuação dos advogados que nada mais é do que o atendimento às empresas, né, focado nas mais diversas áreas que elas necessitam de apoio jurídico. Esse movimento da advocacia corporativa, ele se expandiu muito após a Constituição de 88, quando a gente teve o advento de vários direitos sociais e leis como o Código de Defesa do Consumidor e até a própria Lei dos Juizados Especiais, em 95, que possibilitou um acesso maior à justiça, e as empresas sofreram um drástico aumento nos índices de litigiosidade, aumentando muito os processos, né, de todas as esferas, seja principalmente na área comercial, no direito do consumidor, nas relações com seus clientes. E isso fez com que os departamentos e os advogados tivessem que lidar com um novo cenário, que é a gestão de o que muita gente conceitua como contencioso de massa ou de volume, que a gente precisa lidar agora com uma outra situação, um volume muito grande de processos, com muitas causas idênticas, mas com um custo elevado para as empresas. Então, o papel do advogado corporativo, que se desenvolveu muito a partir da década de 90, é justamente fazer essa gestão dessa carteira da melhor forma possível e auxiliar a empresa de uma forma preventiva, né? E não dizer mais não é possível, mas sim como é possível fazer as suas medidas, né, os seus produtos e o seu desenvolvimento dos seus projetos.
E, doutor, hoje muitos escritórios estão se adequando a essa nova prática advocatícia.
Exatamente. É uma realidade já que não temos mais como escapar. Né? A gente vive já no momento que a advocacia clássica, romântica, como dizem algumas pessoas, alguns pesquisadores, está, não com dias contados, mas passando por uma drástica revolução. Os escritórios hoje não atuam mais, os grandes escritórios não são mais aqueles que têm apenas um ou dois doutrinadores do direito com um conhecimento técnico avantajado e lidando só com aquilo. É necessário lidar com grandes equipes, porque para atender as empresas, muitos departamentos têm essa tendência de terceirizar as suas demandas internas, dado o volume, né, na casa dos milhares de processos, para escritórios. Então, os escritórios bons e grandes hoje se adequam a essas medidas, de modo a atender o cliente, né, as grandes empresas brasileiras e multinacionais, com um perfil diferenciado que vise a entender os anseios do departamento e da empresa. É necessário uma afinação, todo mundo está indo para o mesmo lado, né? Entendendo os mesmos conceitos. Então, é necessário sim o conhecimento técnico jurídico, mas hoje também um conhecimento de gestão. É necessário que os escritórios compreendam isso para nos atender bem.
Doutor, após essas mudanças de um escritório tradicional para um corporativo, o que altera assim, em relação ao que era praticado antes, para explicar para os nossos ouvintes na prática como funciona?
Bom, altera muito a questão do entendimento do próprio negócio do escritório da advocacia. Antes eram poucas equipes com só advogados ou pessoas na formação jurídica dentro do escritório. Hoje é comum ver pessoas da área de gestão, da área da administração, contadores e outras tantas áreas que auxiliam os escritórios a fazerem relatórios, fazer gestão de carteira, saber quando que é qual que é a melhor rentabilidade daquela carteira. Então, foge um pouco a questão do conhecimento jurídico. É necessário um conhecimento mais de gestão, realmente, investir em sistemas. Hoje em dia, um escritório não consegue mais trabalhar como antigamente, com relatórios meramente no Excel. É necessário um sistema para lidar com as carteiras que variam de 5 ou 10 mil processos ou mais, inclusive, dependendo do escritório. Então, é necessário investir em tecnologia, investir em pessoal, investir em conhecimento em outras áreas, né?
Uhum. Doutor, agora o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes que são empresários, qual a importância de se ter um advogado corporativo na empresa ou até mesmo em casos de empresas maiores, um setor direcionado apenas para a parte jurídica?
Com certeza é um ponto essencial dentro da empresa ter um departamento jurídico, um núcleo jurídico para assessorar dentro do organograma da empresa, não ser visto também como tinha essa visão, e alguns empresários equivocadamente ainda têm, de que o jurídico é o setor que inviabiliza o negócio, ou dificulta. Na verdade, a advocacia corporativa moderna, que é essa que a gente tem vivido, ela tem o foco em dizer como resolver e alcançar o resultado da melhor forma e da forma mais segura, mitigando todos os riscos que podem envolver, propagando os valores da empresa. Então, o departamento jurídico se torna uma peça-chave e estratégica da empresa para fazer o crescimento da forma mais segura, né? Num país como o Brasil, que a gente tem uma legislação muito instável, tributariamente falando. A gente tem exemplos, teve um colega nosso que se deu o trabalho de, em alguns anos, fazer a reunião de todas as normas tributárias que ele encontrou num determinado período e deu um somatório de 2 metros de altura. Então, o advogado corporativo é a pessoa que vai dominar essa técnica jurídica, mas com foco no resultado e no objetivo do empresário, né? Aproveitar para chegar no resultado que ele tanto quer, né? Da forma mais segura.
E sempre pensando em prevenção de alguns problemas, doutor.
Exatamente. A gente sabe que prevenir é melhor do que remediar. E na advocacia é muito mais barato, né? Até a preocupação que o empresário tem, às vezes, de fazer um custo elevado em ter um departamento jurídico, o que ele tem que pensar é que é muito mais caro ele lidar com o processo, né? O processo torna-se mais caro no decorrer do tempo, muito mais caro do que você ter um departamento jurídico e adotar políticas preventivas para que não tenha o crescimento da litigiosidade, né? As empresas e os advogados corporativos têm esse desafio, né? Que é justamente dar as soluções para evitar os problemas, que prevendo o problema numa legislação que vai entrar em vigor ou alguma coisa nesse sentido. Além disso, o advogado corporativo é peça-chave na questão da gestão dos custos. A empresa determina valores, muitas vezes, dependendo do porte, elevadíssimos. A gente tem dados do CNJ de 2012, 2013, que empresas, na esfera trabalhista, que é um dos segmentos da advocacia corporativa, as maiores empresas do Brasil reservavam naquele período 25 bilhões de reais para pagar os seus processos. Será que seria todo esse o custo de um departamento jurídico para prevenir esses processos? Com certeza absoluta a gente pode dizer que não, né? Então, o desafio do advogado é lidar com essa receita, com esse limite do orçamento para a gestão de carteiras, né? E, além de tudo, um outro ponto importante de falar nessa questão do investimento em departamento jurídico é essa era da ética que nós estamos vivendo já há algum tempo no Brasil, com o advento de legislações voltadas a coibir a corrupção, né, e evitar esses anseios populares de 2012, 2013 e recentes, tem motivado as empresas a adotarem uma postura diferenciada, políticas de compliance que já eram incrementadas há algum tempo em empresas maiores, passam a ser incrementadas em empresas como a própria Petrobras, que viveu uma situação complicada recentemente. E o departamento jurídico atua como peça-chave, né, em dizer como cumprir a norma, como propagar, né, os valores da empresa de uma forma segura. Então, basicamente, eu diria que hoje uma empresa não tem como sobreviver no mercado sem um departamento jurídico que tenha um apoio, né, nas suas demandas internas para conseguir alcançar os seus objetivos ali.
Doutor Alexandre, o senhor falou agora que a área trabalhista é um dos segmentos da advocacia corporativa. Quais seriam os outros segmentos para os nossos ouvintes entenderem?
Na verdade, assim, não digo segmento, né? O advogado corporativo, ele tem um conhecimento amplo de todas as matérias do direito, né? Seja societário, seja trabalhista, seja a parte de contratos. Digo que a advocacia corporativa teria não tem uma divisão por matéria, né? Porque o advogado, hoje as empresas querem advogados corporativos que conheçam o máximo de matérias, porque a grande verdade do direito que a gente aprende na faculdade é que todas as áreas têm uma interface, né? E as empresas, num país como o Brasil, bastante burocrático, elas acabam estando inseridas em um contexto jurídico que envolve todas, ou grande maioria das áreas jurídicas, né? Então, o advogado corporativo tem alguns focos. Claro que algumas empresas se dividem ali, quando é um porte muito grande, há tantos milhões ou bilhões são para a área trabalhista, outros para as outras áreas, outros para investimento, enfim, né? Cada empresa atua como entende melhor.
O tema do programa da Amapá de hoje é direito corporativo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação ao vivo do advogado Alexandre Costa, integrante da Comissão de Advogados Corporativos da OAB Paraná. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Doutor, em contrapartida a isso que nós estamos falando, temos também a questão dos custos para essa criação ou alteração no setor jurídico de uma empresa. Até que ponto isso pode ser benéfico para o empresário sem exceder muitos custos?
Olha, eu diria que é sempre benéfico, é sempre um investimento o empresário se preocupar em estruturar o departamento jurídico, né? E principalmente ouvir as suas determinações ou seus conselhos, né? O departamento jurídico, né, como abordei basicamente, ele tem essa missão, né, de auxiliar o empresário e estar do lado dele, fazer as metas das empresas serem alcançadas. É uma economia muito maior você prevenir, né, e adotar as medidas que direcionem a empresa para um caminho mais seguro dentro da legislação do que estar atuando com um crescimento cada vez maior e exponencial dos seus processos. Então, não há outro conceito a não ser o de investimento para dizer como que é um departamento jurídico para a empresa.
E, doutor, para trabalhar no departamento jurídico de uma empresa, é correta a seguinte afirmação, que é preciso entender mais de negócios do que de teses jurídicas?
Isso, com certeza absoluta. Esse é um dos pontos que a gente trabalha um pouco na nossa comissão e nos eventos em geral da advocacia corporativa pelo país. Se divulga muito a necessidade do advogado corporativo conhecer nas mais diversas áreas, né? Não só os conhecimentos técnicos jurídicos essenciais para a sua atuação, mas também ter um conhecimento em gestão, na administração de empresas. É necessário basicamente que o advogado corporativo entenda aonde ele está inserido. Se ele trabalha no ramo de uma empresa de engenharia, então é necessário ele conhecer os conceitos até mesmo técnicos, mesmo que superficialmente, para que ele consiga dar o seu parecer de uma forma a falar com o empresário na mesma linguagem, né? Mesma coisa no setor bancário, setor de telecomunicações. É necessário você conhecer o negócio que você está inserido. Inclusive, esse é um dos próprios desafios que geralmente a gente debate e elenca na advocacia corporativa, né? Conhecer o negócio, facilitar a realização dos projetos no negócio que você está inserido, acompanhar a evolução da legislação dentro do negócio que você está inserido, utilizar a melhor tecnologia para fazer a gestão da sua carteira. Isso é uma questão que é compartilhada entre o próprio departamento e o escritório, às vezes, que atende, né? Você está afinado com sistemas e a evolução do processo eletrônico, enfim, né? A gente tem que satisfazer as necessidades dos nossos clientes internos, né? Os nossos empresários não gostam de ouvir o não sem justificativa plausível para isso. Então, a gente precisa dar uma forma de encontrar uma solução, né? Ser flexível, né? Não ser intolerante, né? Aquela figura do advogado intolerante da década de 70, que só dizia não para tudo, é impossível, está ultrapassado. Uhum. A advocacia corporativa demonstra que é necessário fazer essa evolução. Além disso, as empresas hoje elas estão inseridas em um universo muito grande de contratos, né? A gente, recentemente, na própria comissão, a gente fez um debate sobre isso. Muitos contratos envolvem de fornecedores, os empregados. O advogado corporativo e o departamento jurídico tendem a atuar na gestão desses contratos para evitar qualquer tipo de risco e também, como a gente sempre fala, administrar as custas judiciais e os custos com os processos, né?
Estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado Alexandre Costa, integrante da Comissão de Advogados Corporativos da OAB Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630, música e informação. O Brasil no seu rádio.
Domingo, às 9 horas da manhã, a E Paraná AM630 apresenta Nossa História. Conversando com quem sabe. A apresentação, Zélia Cel. De segunda a sexta, a 1h55 da tarde, a E Paraná AM630 apresenta Ondas de Saúde. Dicas e informações para um bem viver. Apresentação, Carlos Mosquera. Ondas de Saúde, de segunda a sexta, a 1h55 da tarde. Só aqui, na E Paraná AM630.
Meu nome é Genivaldo Mariano da Silva, sou morador de Almirante Tamandaré, sou ouvinte também da rádio É Paraná, AM630. Por quê? Porque ela é uma rádio do povo, é uma rádio que traz alegria, traz músicas brasileiras, enfim, ela traz várias notícias boas para aqui para o povo de Almirante Tamandaré.
A É Paraná, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje é Direito Corporativo. Para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui a participação ao vivo do Dr. Alexandre Costa. Doutor Alexandre, o senhor agora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão de Advogados Corporativos da OAB Paraná?
Olha, sem dúvida, é um orgulho muito grande fazer parte dessa comissão como secretário. Essa comissão foi fundada em junho de 2010, foi a terceira do país, só depois de São Paulo e Minas Gerais. A gente é uma composição mista de tanto advogados que gerenciam ou atuam em departamentos jurídicos, como também os escritórios, os principais escritórios do Paraná que nos atendem. Nosso principal objetivo que a gente tem é fazer um foro adequado para a discussão de todos esses temas voltados à advocacia corporativa, promover uma interface entre os nossos profissionais, discutir soluções, debater. E o interessante, como a gente vinha falando, é que nem sempre o tema é meramente jurídico. A gente tem temas de gestão. Hoje mesmo está tendo uma reunião da nossa comissão. O tema que a gente está debatendo é gestão e negociação de conflitos, né? A gente sempre chama um palestrante convidado, dessa vez a gente chamou o Dr. Fernando Boto para nos auxiliar. E interessante que como todo mundo interage e mostra os seus anseios. e seus principais problemas. A gente tem sido muito exitoso, eu diria, no debate de todas essas questões da advocacia corporativa. Inclusive, nós, desde 2010, a gente fez alguns eventos já na OAB, são ao todo exatamente 6 seminários que a gente fez, com os últimos anos aí, lotando toda a capacidade do auditório da OAB, mostrando que há um interesse tanto dos empresários, dos estudantes e dos advogados em debater os temas da advocacia corporativa. Tivemos um seminário nacional em 2012, participamos e apoiamos em vários eventos de algumas empresas, em projetos da OAB, como o Dia da Cidadania.
Uhum.
E uma das nossas principais realizações recentes é a publicação de um livro, inclusive, Desafio da Advocacia Corporativa, feito pelos membros da comissão e alguns juristas convidados, que nos enriqueceram aí com alguns artigos, e a gente fez uma compilação mostrando exatamente todos os temas aí que têm alguma interface conosco aí, né, na nossa missão de auxiliar, sim, as empresas.
Doutor, um empresário que tem alguma dúvida em relação ao direito corporativo, ele pode entrar em contato com a comissão?
Sim, temos alguns contatos que eu gostaria até de deixar.
Fique à vontade.
A OAB Paraná tem um setor de comissões que está disponível a absorver todos esses questionamentos, que ela com certeza vai dar o fluxo correto e repassar para a gente. É o e-mail que a gente pode passar, que é comissões, sem acento, @oabparaná, oabpr.org.br.
Uhum. Né?
O telefone é o 41-DDD-3250-5700.
Uhum. 3250-5700.
Exatamente.
Uhum.
Pedi para falar com o setor de comissões, que a equipe da OAB é muito bem preparada, né, a qual a gente sempre agradece nessas ocasiões, absorve e repassa para a gente.
Uhum.
Inclusive, quem tiver interesse em participar das nossas reuniões, para conhecer, elas se realizam toda a última quinta-feira do mês, em horários intercalados entre 9 da manhã e 7 da noite. Agora está tendo uma na 9 da manhã, essa que eu falei, mas
uhum,
a próxima reunião, no dia 26/11/2015, né, uma quinta-feira, às 7 horas da noite, na sede da OAB, que é na Rua Brasilino Moura, 253, no AU, aqui em Curitiba. Só chegar lá, a porta está aberta para todos os advogados que têm interesse em participar, debater esse tema, entender um pouco mais, até mesmo se tiver algum empresário que esteja,
sim,
nos ouvindo e queira conhecer a gente. A gente costuma dizer que o grande objetivo da comissão é justamente propagar esse conhecimento, levando em consideração principalmente que a gente não tem ele durante a nossa formação acadêmica nas faculdades. Alguns juristas, inclusive, lamentam, né, que o ensino jurídico no Brasil está um pouco atrasado, digamos,
uhum,
assim, na medida que ele só foca nas matérias técnico-jurídicas, sim, essenciais para a nossa formação como advogado, mas principalmente quem decide atuar nessa área corporativa sente uma carência muito grande de matérias de gestão.
Tem que se especializar depois.
Tem que se especializar depois.
Uhum.
E não raro, eu mesmo já tive essa oportunidade de, né, participar em cursos com outras equipes, por exemplo, na gestão de projetos, em outras instituições, e o pessoal se espanta com a nossa presença na sala, quando tem só engenheiros, administradores, né, e outras áreas. Eles falam, o que você está fazendo aqui? Né? Daí a gente tem que explicar por que a gente está buscando aquele conhecimento que faltou, né, para a gente.
Uhum.
A gente sabe que é necessário. Hoje, o mercado da advocacia corporativa, ele é um dos mercados que mais cresce, né? Eu diria que é o grande mercado de absorção, talvez, dos profissionais que se formam, né? Os enormes números de profissionais que se formam, né? Diga-se de passagem que o Brasil é o país que tem um recorde, que é o país com mais faculdades de direito, são mais de 1.300 faculdades,
nossa,
de direito. A gente tem mais faculdades de direito que em todo o planeta, né? No mundo tem 1.100 e poucas faculdades de direito. E virou um negócio muito lucrativo, muito,
uhum,
interessante, né, para as faculdades. É um curso barato de fazer. E com isso a gente tem um reflexo que é um mar de gente entrando no mercado,
sim,
de trabalho. E diante desse volume muito grande, o mercado de advocacia acaba sendo, né, a porta de entrada de muitos advogados em início de carreira. E o primeiro impacto é exatamente a falta de acesso e falta de conhecimento de matérias e falta de noção dos conceitos que a gente utiliza na nossa rotina diária. Né?
E, doutor Alexandre, quais são os planos para o futuro da comissão?
Olha, nossos planos é exatamente esse, continuar fazendo nossas reuniões. A gente está finalizando agora, a OAB está entrando em eleição, a gente vai fazer em fevereiro uma nova reunião para formalizar quem são os novos membros, né, a nova presidência e nova composição de gestão da comissão. E vamos continuar com o nosso trabalho. Hoje a gente não é uma comissão definitiva, né, a gente tem todo ano, toda vez que muda a gestão, a gente tem que formar novos membros ali e fazer a composição. Mas desde já a gente convida todos que tiverem interesse a participarem. É interessante a renovação, como a gente tem muitas pessoas que se aproximam, depois, por razões profissionais, acabam se afastando, não conseguem mais participar, mas é importante a presença de todos, né? Todos que estejam nos ouvindo, que atuam em empresas ou atuam em escritórios, a gente convida, que é muito interessante os debates que a gente faz todas as quintas-feiras. A gente vai realizar novamente seminários. Né, a OAB, hoje, graças a Deus, a gente tem o feedback da própria OAB, que é um dos maiores eventos anuais que a gente realiza. São os seminários da advocacia corporativa, geralmente no meio do ano que a gente realiza, chama grandes nomes do direito para promoverem o debate. Então, o nosso projeto é esse, né, propagar o conhecimento onde a gente tiver condições, aproveitando o ensejo de rádios, né, os convites que não são feitos. Em algumas faculdades a gente já teve a ocasião de fazer palestras e talvez, quem sabe, a gente faça um próximo livro aí, para o segundo capítulo aí do nosso livro Desafios da Advocacia Corporativa, que é uma matéria que se altera e evolui constantemente. Né?
E, doutor, agora para nós finalizarmos a nossa entrevista, o senhor poderia deixar uma dica para aqueles advogados ou futuros profissionais do direito que se interessaram pelo tema da nossa entrevista e têm vontade de se tornarem advogados corporativos?
Sim, a gente poderia dividir, né? A questão de quem não entrou no mercado ainda está numa oportunidade boa de ir se direcionando, fazendo muita proximidade ali, estudando bastante matérias que são do direito empresarial, societário, trabalhista, tributário, contratos, né? Todas as matérias do curso de direito são efetivamente importantes, mas essas matérias são que a gente acaba tendo mais necessidade no âmbito corporativo. Procurar desde já participar de cursos interdisciplinares, procurar novos conhecimentos, tentar até eventualmente ter uma análise econômica do direito, que é um dos temas que alguns professores trabalham. Você trabalhar quanto vale aquela dimensão, né, daquela carteira dentro do universo, que impacto aquilo daria para uma empresa, uma evolução legislativa, né? Você ter esse foco já desde a graduação, com certeza, é importante. Além de tudo, a prática, com certeza. Você procurar estágios em grandes escritórios que tenham uma carteira empresarial, né, bastante forte, você já vai sendo preparado, né, gradativamente a entrar no mercado e atuar. Agora, aqueles que já se formaram, que são advogados, que estavam na advocacia mais clássica e querem, de repente, voltar a esse mercado, a nossa dica é exatamente parecida, né? Procurar formações, MBAs, existem vários cursos aí que podem te auxiliar e, claro, participar de eventos que desenvolvam a advocacia corporativa em todo o Brasil. A gente tem alguns aqui no Paraná, a gente tem os nossos seminários, as nossas reuniões, né, workshops, enfim, é sempre o que a gente diz. O profissional da advocacia corporativa, ele é um eterno aprendiz, um estudante, é necessário estar sempre se renovando para conseguir atender as empresas da melhor forma possível.
Doutor Alexandre, eu quero agradecer novamente o senhor pela participação aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Muito obrigado, a gente agradece e ficamos à disposição aí para qualquer dúvida e questionamentos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá!